Terminou às 7 horas desta sexta-feira em França a mais longa greve na Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro. Desencadeada de forma faseada a 3 de abril, esta provocou 36 dias de fortes perturbações. Oficializada ontem, depois de promulgada na véspera pelo presidente Emmanuel Macron, a contestada reforma da SNCF teve custos diretos avaliados em 700 milhões de euros, que acrescidos aos indiretos soma quase 2 mil milhões de euros de prejuízos, ou seja, o equivalente a 0,1% do PIB francês. Tal vai provocar, desde já, um aumento dos impostos, como começa por referir o economista francês Pascal de Lima. Ouçamos.
Os custos desta greve são importantes porque custos diretos podem ser avaliados a 700 milhões de euros só para a SNCF. Isso são custos diretos, porque também existe custos indiretos, quer dizer, o facto mesmo de não poder se deslocar facilmente em França tem custos para outros atores económicos e os custos podem ir até quase 2 mil milhões de euros, portanto 0,1% do produto interno bruto francês. Portanto,
e o que significa a totalidade dos lucros da empresa no ano passado?
Podemos fazer o paralelo também, exatamente, são quase os lucros todos da empresa, portanto, do ano passado. Eu acho que é custo direto mais custos indiretos faz com que, finalmente, hoje a França vai perder quase 0,1% do produto interno bruto só por causa dessa greve dos 36 dias.
O governo comprometeu-se a assumir 35 mil milhões de euros da dívida, que ascende a 44, mas diz-se que até 2026 poderá subir para 63 mil milhões de euros. Alguém vai ter que pagar.
Sim, primeiro é o aumento dos impostos para os cidadãos, a primeira consequência direta, porque também o ministro da Economia já disse que ia impactar diretamente os impostos dos cidadãos, não há outra maneira, porque é uma empresa pública. E segundo também é o aumento das tarifas mesmo, da SNCF.
Portanto, no fundo, o cidadão comum vai ter que assumir o preço deste conflito, tanto mais que está prevista a abertura à concorrência progressiva na reforma do sistema ferroviário até 2023, mas nada é dito sobre uma eventual concorrência a nível dos preços a serem instaurados por essa concorrência. Portanto, a SNCF poderá sair a perder mais uma vez.
Sim, a SNCF podia ainda perder, claro, porque se estimula a concorrência no domínio ferroviário, portanto vai haver claramente operadores que vão ser interessados e fixar preços com inovações muito interessantes também para os cidadãos. Portanto, vai ser também lucros a menos para a SNCF. Mas, infelizmente, eu acho que a abertura à concorrência agora é necessária para impedir e, sobretudo, evitar uma situação de fracasso como esse.
Acredita que as contas da SNCF poderão atingir um equilíbrio nos prazos previstos, ou seja, até 2023, no máximo?
Sim, penso que temos que ainda esperar um pouco para ver mais avaliações, mas esperamos com a reestruturação da dívida da SNCF que vai haver o novo equilíbrio financeiro para a empresa, portanto com aumento de impostos, aumento de preços, não há muita concorrência, vamos encontrar um equilíbrio para 2022-2023, sim.
Que a SNCF é já uma das companhias ferroviárias mais caras da Europa,
sim,
no
sim,
rácio quilómetro-preço.
Claro, porque como todo monopólio, os preços são muito elevados em relação aos custos e é uma situação de monopólio que deve ser abrir à concorrência e poder desenvolver também as inovações, né, porque inovações no domínio dos transportes também existem e não são muito desenvolvidas para a SNCF.
A nível social, a seu ver, qual o balanço que faria destes 36 dias de greve? Foi a erosão sindical dos quatro sindicatos que a convocaram. Pronto, a baixa de aderência à greve aumenta em cada novo dia de greve. Pensa que, tal como dizem a CFTT, houve avanços nos diálogos? Já que está convocada uma outra greve para 6 e 7 de julho, desta vez só pela CGT e Sudrail.
Eu acho que não houve muito avanço, porque também é um bom sinal do governo, porque senão todos os outros corporatismos e os outros sectores económicos também vão fazer greve. Portanto, é muito importante ficar muito rigoroso nesse sentido e não ceder a todas as reivindicações.
Portanto, é no fundo uma vitória para Emmanuel Macron, que desde o início do seu mandato tem vindo a impor todas as reformas impopulares anunciadas.
Sim, sim, eu acho que é uma vitória de Emmanuel Macron, eu acho que é também uma mensagem enviada a todos os franceses que, afinal de contas, podemos reformar hoje a França, temos que reformar e que o automatismo deve ficar na história económica da França.
Qual a próxima grande batalha depois dos impostos, das reformas, do imposto sobre a fortuna, taxa de habitação, a CSG?
A próxima batalha vai ser a questão fiscal, diminuição dos impostos para a empresa e para estimular a economia da oferta, que é o seu ponto principal de sua política económica.
Portanto, está à vista uma nova batalha laboral?
Sim, sim, claro.
E isso tem agenda já?
Tem agenda para o mês de setembro e outubro, vai ser os dois meses mesmo da flexibilização do mercado laboral, da diminuição dos impostos para a empresa e a estimulação da oferta.
Portanto, de novo, o povo na rua aguarda-se.
Esperamos não, mas também a estimulação da oferta, a estimulação das empresas, são também os salários, o poder aquisitivo, há impactos indiretos muito importantes para a economia e penso que isso vai continuar a ser implementado no domínio da política económica.
Mas considera que ao longo desta luta laboral, desde que foram anunciadas todas estas reformas, Macron procura dialogar com os sindicatos ou não?
Não, eu acho que a filosofia mesmo do Emmanuel Macron era tentar contornar os sindicatos. Portanto, ele não fez isso de modo muito claro, porque é muito difícil em França fazer isso de modo muito claro, mas os franceses, les ordonnances, o objetivo primeiro era precisamente de contornar um pouco as decisões dos sindicatos para avaliar mais as decisões das empresas. Portanto, vai ser difícil, mas penso que as empresas vão ganhar e vai ser bom para as reformas em França.
Palavras do economista francês Pascal de Lima a propósito da reforma na SNCF, Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro, em França.